Este é o podcast Rio Bravo e eu sou Fábio Cardoso. No episódio desta semana, nosso convidado é Alexandre Wasserman, que é o CEO da Infinite. Wasserman define a Infinite como uma philantech, mescla de filantropia com tecnologia. Em entrevista ao nosso podcast, o executivo fala como vem empreendendo uma solução para o combate à fome e contra o desperdício de alimentos no Brasil. Mas como será que esse projeto realmente funciona? Será que os resultados podem ser mensurados? Você confere as respostas para essas e para outras perguntas no episódio que começa logo a seguir. Alexandre Wasserman, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, Fábio. Um prazer estar aqui com vocês.
Alexandre, conta para o nosso ouvinte como é que começa a sua história com a Infinite, mais especificamente, né? Como é que a sua trajetória profissional se encontra com essa causa, por assim dizer?
Maravilha, Fábio. Eu adoro essa pergunta porque ela traz justamente toda uma trajetória que eu não caí à toa, né, na resolução desse grande problema do desperdício de alimentos e a fome, né? Então, eu, enfim, sou formado em administração de empresas aqui pela FGV, mas nunca me vi trabalhando no mercado corporativo, em mercado financeiro, consultorias e afins. Eu sempre tive um ímpeto socioambiental muito forte, mas o lado administração da GV me puxou sempre para ter um olhar mais criterioso e crítico, de acordo com essa realidade que a gente vive, né, de perdão, de questões e problemas socioambientais, e como que eu poderia olhar para camadas de pessoas em situação de maior vulnerabilidade ou até mesmo esses problemas sobre uma outra ótica, né? Como que a gente poderia usar negócios para transformar melhor a vida dessas pessoas e ter um impacto econômico relevante na sociedade. Então, logo que eu entrei na faculdade, eu participei de uma entidade social chamada Conexão Social, e isso me abriu muitas portas para esse universo de impacto. E ao longo do tempo eu empreendi durante a faculdade, então esse lado de colocar a mão na massa de construção de negócios já me veio, era uma marca de moda para masculino, eu fui um sócio minoritário, mas eu vi que também eu gostava muito mais de trabalhar do que o universo que eu estava inserido em si. E aí eu resolvi ir para Israel. Fui estudar sustentabilidade e meio ambiente na Universidade de Tel Aviv e também ser exposto a o que que essa Startup Nation faz de tão incrível para, né, escalar soluções para problemas reais. E isso tudo com muita tecnologia. E lá eu participei de um projeto particularmente que mudou bastante a minha percepção, que foi um projeto de tecnologia para melhorar a vida dos sobreviventes do Holocausto, que ainda habitavam o país, só que sobre uma situação não tão favorável. Era um projeto patrocinado pela Microsoft. E aí, quando eu me deparei com algo que a gente pudesse fazer para escalar uma solução, eu entendi que a tecnologia ela poderia ser muito bem utilizada para a resolução de alguns outros problemas também. E que eu precisava fazer alguma coisa relacionada ao tema que pudesse ser escalável e impactar de verdade a nossa sociedade. Eu voltei para o Brasil, tive algumas outras oportunidades, trabalhei numa outra startup na Rentbrella, de guarda-chuvas compartilhados, até que a pandemia surgiu e eu toquei um projeto muito grande com meu irmão de arrecadação de recursos para o Hospital das Clínicas. A gente arrecadou em menos de um mês 6 milhões e 200 mil reais e a gente teve um impacto também muito grande na mídia. Enfim, a gente chamou muita atenção e isso mudou muito os rumos da minha trajetória pessoal e profissional. E eu percebi nesse momento, depois de ter tocado esse projeto, eu estava ainda, né, no, na outra startup, que eu precisava migrar todo o meu tempo, que é o meu bem mais precioso, para trabalhar na estruturação de uma solução para problemas estruturais realmente complicados da nossa sociedade, que até então, eventualmente, ninguém nunca tivesse olhado com aquele olhar que eu comentei no começo, né, de negócios para problemas do mundo real. E aí, nessa busca, eu comecei a ir muito para o mercado, recebi algumas propostas super relevantes, né, nesse meio tempo. O ESG começou a bombar e um colega meu me falou assim: Ale, você precisa conhecer um projeto que já existe, chamado Infinite, que é sua cara. O negócio basicamente trabalha com coletando desperdício de alimentos de algumas, né, algumas redes pequenas de supermercado e conectando algumas ONGs para ajudar a alimentar quem não tem, quem está passando fome. E quando me deparei com isso, foi quase com um clique instantâneo, que assim, bom, se eu estou buscando trabalhar com alguma coisa de impacto, acho que não tem nada mais relevante que seja mais básico do que comida na mesa, né? E ao mesmo tempo, do outro lado, esse montante descomunal de alimentos sendo jogado fora. Eu falei, isso aqui é muito interessante. E aí eu me juntei com o Alberto Hakim e o Moishe Liberson, mas eles eram mais investidores filantrópicos institucionais, eles têm os seus negócios, eles queriam alguém para realmente empreender isso e escalar. Então foi muito de acordo com a minha visão e com o que eu estava almejando de fazer, né? Eu não faria mais do mesmo, algum projeto pequeno, eu queria realmente fazer alguma coisa que fosse transformacional em escala. E aí começou o que tem sido, Fábio, de fato, assim, a jornada mais incrível da minha vida nos últimos um pouco menos de 3 anos e meio. Que eu venho empreendendo, né? É isso que a gente diz que é a principal solução contra o desperdício de alimentos e combate à fome do nosso país com tecnologia. Então, basicamente, a gente tem uma ferramenta, né, que conecta o setor de alimentos, principalmente ali o varejo e as indústrias, fazendo uma gestão completa e recorrente de todos esses produtos que seriam desperdiçados, mas estão próprios para consumo, e fazendo uma conexão com uma rede de ONGs parceiras Brasil afora. Então, a gente funciona só como um intermediário que, com inteligência de dados e gestão, consegue fazer com que esse alimento cumpra o seu papel. E os problemas são realmente muito alarmantes, né? A gente vive hoje o pior problema da fome no nosso país, isso vai ter e já tem impactos econômicos seríssimos. E do outro lado, a gente tem um problema e uma dor gigantesca para esse setor de como lidar com todo esse excedente. Então a gente entra para fechar essas pontas.
Muito bem, Alexandre. Para que o nosso ouvinte tenha ideia, qual é o tamanho do desperdício no Brasil hoje?
Então, Fábio, hoje no Brasil, os estudos mais recentes, inclusive que saíram aí nessas últimas semanas, do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, mostram os números alarmantes, assim. O Brasil é o 10º maior país em volume de alimento desperdiçado, mas há um problema na identificação dos dados do que a realidade realmente demonstra, né? E o próprio relatório coloca que os dados são muito inconsistentes e completamente defasados. Eles criaram algumas metodologias de controle, mas não há dados sobre isso realmente transformadores no setor. Enfim, existem alguns outros estudos que mostram que aproximadamente 40, 45 mil toneladas de alimentos são desperdiçadas todos os dias, mas existe um gap muito grande de quem tem uma informação consistente, até porque essas informações não são públicas, até porque o próprio setor não metrifica. E aí, já pegando um spoilerzinho, a gente aqui no Infinite tem uma solução completa, uma base de dados assim gigantesca, mas os dados mostram que o número é realmente muito importante. O Brasil é o 10º maior desperdiçador aí de alimentos, mas a gente está longe de saber a verdadeira face dessa realidade. E eu aqui, até complementando com o começo da minha história, sempre fui a fundo para entender, além dos números dos relatos, qual que era essa realidade na prática. E eu te falo por nós aqui e por tudo que a gente coleta todos os dias. É muita, mas assim, muita, muita, muita comida mesmo sendo desperdiçada.
Alexandre, e nesse aspecto de desperdício, você tinha dito na sua primeira resposta a respeito do impacto da tecnologia. Conta para a gente um pouco mais os detalhes da operação, e da importância da tecnologia para esse trabalho funcionar.
Então, a gente aqui sempre fala que a tecnologia ela é um meio da gente resolver esse problema, né? Não é o que a gente tenta de fato fazer. Mas hoje, o que que a gente estruturou, né? A nossa uma operação completa de ponta a ponta da Infinite, ela tem uma junção entre uma gestão em cada uma das lojas que a gente atende. Então, como eu havia comentado, existe um problema enorme no setor, no varejista, na indústria, de como que você tira esse produto que não vai ser, não está mais próprio para venda e qual que é o destino que você dá sem ser um simples descarte no lixo. Então a gente entra com uma gestão ativa em cada uma das lojas, com um treinamento e um acompanhamento de forma personalizada, e todos esses produtos que são retirados dessas gôndolas de venda são separados num espaço da Infinito. Quase como se fosse um espaço de um delivery de recebimento, né, para mandar para casa do consumidor final. Esses alimentos que estão próprios são separados num espaço da Infinito em cada uma das lojas. E a Infinito, com a nossa plataforma, conecta essa loja específica com alguma ONG local pré-cadastrada no nosso sistema, que já, né, faz parte desse processo. E aí essa ONG coleta esses produtos e a gente tem esse controle da cadeia. A gente funciona como esse intermediário, conectando as pontas e controlando esse processo para garantir que, né, na rotina do dia a dia, esse alimento está sendo coletado. E aí a nossa tecnologia ela veio para coordenar esse processo entre essas duas partes e também um aplicativo que foi desenvolvido para que quando esse alimento chegar na ONG, tudo tem que ser ultrametrificado, como eu estava comentando. Então a ONG tem que separar produto a produto, categoria por categoria, pesar, e dentro do nosso aplicativo ela coloca foto, peso, o registro de alimento por alimento, todo isso mapeado, e assim a gente consegue ter esse controle do que estava saindo, que seria descartado, e qual que é esse impacto, também para a gente poder gerar uma inteligência e um conhecimento de dados da operação para essas duas partes. Então, a nossa tecnologia ela é basicamente esse aplicativo, na qual a gente consegue receber todas essas informações.
Acerca da relação com os parceiros, Alexandre, isso se construiu rapidamente ou vocês tiveram que desenvolver, digamos assim, uma metodologia, uma dinâmica mais próxima ao longo do tempo, desses 3 anos, por exemplo, que você faz parte da Infinity?
Então, a gente teve que desenvolver muito essa nossa relação, porque a questão do desperdício, ela sempre foi muito business as usual. Qual que é o caminho? O caminho é tudo que não for vendido é jogado fora. Sempre foi assim, as empresas têm um orçamento de descarte, né, de resíduo orgânico, que inclusive, né, também já trazendo um ponto super relevante, é muito, muito dinheiro que está na mesa aí, né? Então, assim, é uma oportunidade multibilionária para o setor de varejo, é uma economia que pode ser realizada a partir desse redirecionamento aqui com a nossa solução, mas eu posso comentar isso um pouquinho mais para frente. Então, a gente teve que ir evoluindo essa nossa relação no sentido de gerar valor para o setor com algo que eles sempre viram como lixo. Então eu entrei, né, de forma, né, freemium ali, oferecendo um serviço completo de gestão, de análise de dados, de informação, para trazendo esses resultados de impacto ESG, para eles entenderem na ponta final o que está acontecendo. A gente foi metrificando o impacto social em refeições complementadas, o impacto ambiental, que também é uma questão super relevante, que a gente acaba também atacando, né? Porque esse alimento não vai para um lixão, não, nem para um aterro, não se gera um passivo ambiental. Então, aos poucos, a gente foi evoluindo na nossa entrega para gerar valor a esse nosso cliente. E assim ele vê com bons olhos a necessidade de ter um serviço como o nosso. E aí, aos poucos, a gente foi realmente tendo uma entrada maior, um cliente, depois um segundo cliente, depois um outro supermercado, depois mais um supermercado. E assim a gente foi expandindo e a gente está numa constante evolução de como demonstrar que esse serviço profissionalizado ali, né, de gestão de desperdício e doação de alimentos realmente é a principal solução para lidar com esse tema para o setor. Mas assim, foram muitas barreiras de entrada, Fábio. Eu vou dizer que é aquela jornada empreendedora que todo mundo fala que é quebrar muito a cabeça, ser uma montanha-russa, é uma evolução constante ali do que está sendo realizado, analisando muito dado, muita informação para melhorar essa relação, porque no final das contas é tudo sobre pessoas, né? Tem sido um grande, grande desafio, mas muito interessante.
Alexandre, e como é que vocês medem o impacto que a Infinity tem feito? É possível medir e apresentar os resultados para as partes envolvidas?
Super, Fábio, eu falo muito aqui, eu sou muito freak de dados. Como eu estava comentando, assim, desde o começo, essa nossa ferramenta que ela evoluiu de para o que é a nossa tecnologia hoje que eu estava comentando, eu sempre fiz questão. Se eu tivesse uma banana coletada, eu teria que ter a foto, o peso, o registro, de onde ela saiu, para onde ela foi, e assim eu consegui metrificar todo esse impacto. Então hoje a gente tem essa ferramenta completa na qual a gente recebe essas informações todas de todas as operações que estão acontecendo no Brasil afora. Hoje a gente está trabalhando em 16 estados do Brasil, com quase 1.500 coletas ali acontecendo todos os meses. Então, todos esses dados são imputados dentro dessa nossa plataforma. Esses dados são todos trabalhados e eles vão para uma base de dados da Infinita. Com essa base de dados, que a gente tem toda essa delimitação produto a produto, todo esse detalhamento, a gente traz para cada um dos nossos clientes um dashboard exclusivo, na qual ele tem a visibilidade de peso, produto a produto, volume, né? Bom, peso e volume, quanto de valor de alimentos aquilo corresponde. Então, por exemplo, teve 5 toneladas de batata, 5 toneladas de tomate, 1 tonelada de banana. A gente tem uma parceria com uma startup chamada InfoPrice, que ela nos dá o preço daquele produto no varejo daquele mês específico. Então, por exemplo, a gente está em abril, a gente está calculando os resultados todos de março. A gente vai ver do nosso resultado todo quanto de volume, quais categorias, faz uma, né, uma multiplicação ali do quanto custaria para essas instituições comprarem aqueles alimentos no setor de varejo, e a gente traz o valor de produtos que a gente está conseguindo salvar e também trazer de economia para essas ONGs que podem investir, por exemplo, em infraestrutura de negócio, enfim, outras frentes mais relevantes a partir do momento que elas recebem o acesso ao alimento de forma gratuita. Então, tudo isso é muito metrificado por nós, a gente é muito, muito focado nisso, nos coloca como um grande diferencial assim do setor.
Outro ponto interessante, num país desigual como o Brasil, você fica desanimado com as notícias envolvendo o aumento da população em situação de rua ou acerca da quantidade de pessoas que estão passando fome, apesar do esforço que tem sido feito por diversas organizações, além da própria Infinity, para mudar o rumo dessa história?
As notícias, elas são sempre muito assustadoras, né? Sobre a questão da fome, né? As pessoas em situação de extrema vulnerabilidade, né? O país, enfim, sempre com questões socioeconômicas muito sérias. Mas a gente tem consciência total do impacto da nossa solução, né? A gente entende e entendeu nesses 3 anos e meio, né? Óbvio, a gente ainda está muito no começo, a gente tem um setor inteiro para buscar atingir, mas a gente confia que a nossa solução ela é realmente muito eficiente para resolver o problema para o setor e, ao mesmo tempo, permitir acesso a uma alimentação de qualidade a quem não tem. Então, e como o desperdício ele é diário, né? Ele é constante, ele sempre está acontecendo, a nossa solução também é diária, a gente consegue combater a insegurança alimentar de uma forma perene e recorrente, e aos poucos ir calculando toda essa transformação que a gente está gerando. Então, óbvio que essas notícias são desanimadoras, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que com essa nossa visão, né, estratégica de negócio, gerando valor para o setor que está implementando a nossa solução, né, de alimentos e os ajudando também com a questão de, né, de economia de dinheiro com esse descarte, para mostrar que esse redirecionamento para quem não tem acesso é muito relevante, é super importante. Então, para grandes problemas, necessitam grandes soluções, né? E é isso que a gente está se propondo a fazer. Então, não dá para desanimar. Pelo contrário, a gente está animado que a gente tem um longo caminho, mas uma solução realmente super eficiente para lidar com temas tão complexos.
Alexandre, eu tenho certeza de que ao longo dessa sua trajetória, você já deve ter acompanhado muitas histórias de impacto. Teve alguma que particularmente mexeu com você e fez você pensar no trabalho e no propósito da Infinity nesse tempo todo?
Tem uma instituição ali perto da região de Santo Amaro chamada Azecab. E essa é uma instituição que a gente fez com um parceiro de um cliente de supermercadista, varejista super grande. E quando a gente entrou em contato com ele, né? Porque quando a gente abre uma nova praça e novas lojas, a gente faz a prospecção das ONGs, né? Ou recebe indicação. E aí, quando a gente entrou em contato com essa Azecab, eles estavam praticamente fechando. É uma instituição local que, enfim, assistia e assiste, na verdade, centenas de crianças todos os dias, né? Com processo educacional, com esporte, algumas outras atividades. E eles estavam quase fechando porque eles não tinham dinheiro para comprar a comida, que é um ponto fundamental ali para atender essas crianças todas. Enfim, são crianças de pais que estão na rua, que não trabalham, que ficam, né, o dia inteiro fora de casa e que contam, né, com algum lugar para esses filhos fazerem alguma atividade ao longo do dia. Eles estavam quase fechando e a gente falou assim: não, vamos implementar a nossa solução, conectar vocês com essa loja e a gente vai acompanhando esse resultado. E aí é muito impressionante, Fábio. É uma loja de supermercado só, permite com o que seria desperdiçado hoje alimentar quase 200 crianças numa rotina do dia a dia. E quando eu fui visitá-los, porque a gente fez algumas atividades já com eles, é muito impressionante, assim, quanto o poder de transformação da comida na mesa muda a vida dessas pessoas, né? A instituição ficou aberta, hoje ela consegue atender gente pra caramba. Se não me engano, são 2 refeições completas por dia, mais os lanches, com a solução da implementação de uma loja. Hoje no setor no Brasil são 92 mil lojas, então você imagina o poder que a gente tem de mudar a vida das pessoas. Então essa foi uma história que ela me pega bastante.
Agora para 2024, Alexandre, quais são os próximos passos que vocês pretendem dar? Onde é que você imagina estar no final do ano, na passagem de 2024 para 2025?
A gente tem objetivos bem ambiciosos, tá? Mas eu diria que assim, a gente passou por alguns momentos, principalmente no ano passado, no final do ano passado, de algumas reestruturações, uma mudança, não do nosso foco, né? Nosso propósito sempre se manteve o mesmo, mas a visão de como a gente iria, né, alcançar esses nossos objetivos de chegar Brasil afora e retomar nosso crescimento. Então, para 2024, a gente quer capilarizar a nossa solução para, assim, inúmeros varejistas. A gente já trabalha com players muito grandes do setor, indústrias também muito grandes, mas a gente entende que com redes médias ali, né, de 50, 100, 200 lojas, 200 lojas já é uma rede grande, na verdade, né, mas entre mais ou menos umas 50 lojas, a gente tem um potencial de chegar em muitos lugares, mostrando esse benefício econômico para elas e, obviamente, de impacto ESG. Então, a nossa ideia é capilarizar mais a nossa solução. A gente vai, né, ter o objetivo de 2024 de dobrar a nossa operação. Hoje, a gente está em 200 lojas, mais ou menos, nesses 16 estados, mas a gente quer chegar em todos os estados, dobrando o número de lojas atendidas e também que a gente tenha mais conhecimento, né, na mídia, para que as pessoas conheçam sobre a nossa solução e desse potencial transformador. De repente chegar em governos entenderem que a gente pode trabalhar em parcerias público-privadas de forma muito efetiva. Então, eu diria que, assim, é capilarizar e ter um reconhecimento a respeito da nossa solução aí, e obviamente captar para poder crescer, entre algumas outras coisas menores. Mas esse eu diria que é o principal.
Alexandre, para quem ouviu a sua entrevista e quiser ajudar, qual é o caminho?
Olha, fica o convite para nos seguirem nas nossas redes sociais. No Instagram é @infinitebrasil, no LinkedIn também, Infinite Brasil. E por lá podem nos contatar, tem o nosso site também, né? www.infinite, e é Infineat, né? De comida no final. .com.br, ou seguir a mim também, Wassermann Alexandre. A gente está super à disposição, a gente adora conversar com as pessoas, abrir portas, conversar com grandes filântropos, com grandes empresas. Então, estamos à disposição aí para quem quiser entender melhor da nossa trajetória e acompanhar aí os próximos passos.
Alexandre, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
Eu que agradeço, Fábio, pela oportunidade. Fica aí o convite para a gente estar junto nessa trajetória.
E esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo. O podcast Rio Bravo é uma conversa semanal que traz assuntos que afetam os mercados no longo prazo. Ouça, comente e compartilhe. No X, antigo Twitter, nosso perfil é @rio_bravo. A Rio Bravo é uma gestora de recursos com foco em quatro estratégias de investimentos: fundos imobiliários, renda fixa, renda variável e multimercados. Há mais de 2 décadas fazemos a ponte entre a sociedade e o mercado. Nossos conteúdos estão disponíveis no site www.riobravo.com.br, onde você também conhece mais a nossa história.